Marco, o nome de um novo museu que abre suas portas no bairro de La Boca, aqui em Buenos Aires. Localizado num prédio histórico de Art Nouveau, no bairro de La Boca, na cidade de Buenos Aires, o espaço cultural se abre com a instalação Site-Specific República, de Alexis Milievics, e a exposição Coleção de Diálogos, na qual participam os artistas Bruno Del Giudice, Agustín González Goitia e Lucrecia Leonti, sob curadoria de Paula Carella. Criado com o objetivo de abrigar a coleção artística da Fundação Três Pinos, composta por cerca de 800 obras, o Museu de Arte Contemporânea Marco La Boca também tem como objetivo gerar um espaço para todos aqueles turistas contemporâneos que desejarem apresentar as suas obras no local, além de ser uma parada nas visitas à noite das galerias, segundo diz o próprio museu na sua carta de apresentação. O Museu Marco pode ser visitado gratuitamente de quartas a domingos, de 12 a 19 horas, no Distrito das Artes, do pitoresco bairro de La Boca, aqui na cidade de Buenos Aires. O Unicef apoia programa de aulas pelo rádio para crianças em Camarões. A agência da ONU participa da iniciativa, que vai durar 9 meses, para cobrir falta de aula causada pela violência no noroeste e sudoeste do país africano. O Unicef afirma que todos os lados do conflito têm de proteger os alunos e o seu direito de estudarem.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, fez um alerta sobre a situação de mais de 855 milhões de crianças em Camarões. A onda de violência que afeta o país há 3 anos impede com que as crianças frequentem a escola no sudoeste e noroeste da nação africana. Para compensar as aulas perdidas, a agência da ONU está apoiando uma iniciativa que usa programas de rádio para ensinar literatura e matemática. O programa de aulas pelo rádio deve durar 9 meses. Quase 150 mil crianças tiveram que fugir de suas casas por causa dos combates entre separatistas e forças do governo. Em algumas comunidades, os moradores estão se organizando para ensinar aos alunos. Ao saber disso, o Unicef abriu uma licitação para a compra de livros e outros materiais didáticos para 37 mil crianças em idade escolar. A região do sudoeste e noroeste do país é habitada em sua maioria por cidadãos que falam inglês. Em 2016, o governo de maioria francófona decidiu aumentar o uso da língua francesa no sistema educacional e em tribunais da região. O Unicef afirma que, sem uma ação urgente, o futuro desses alunos estará em risco. A chefe da agência, Henrietta Ford, diz que mulheres e crianças no país estão vivendo com medo e afirmou que os alunos precisam de paz para retomarem a escola e o futuro deles. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Cineasta argentina Lucrecia Martel recebe prêmio Murnau na Alemanha. Na Alemanha, seus filmes são tudo menos convencionais. No seu país natal, a Argentina, e no círculo dos cineastas, ela é uma estrela. A diretora e roteirista Lucrecia Martel foi premiada recentemente na Alemanha com o prêmio Friedrich Wilhelm Murnau. O prêmio entrega 10 mil euros e é atribuído de 2 em 2 anos. Outros vencedores desse prêmio foram cineastas de estatura como Wim Wenders, Erich Rohmer, Werner Herzog e Aki Kaurismäki. A premiação é uma homenagem ao cineasta alemão Murnau, um dos mais influentes e valiosos diretores da era do cinema mudo, que também se destacou nos Estados Unidos. Lucrecia Martel, que foi presidente do júri no último Festival de Veneza, também realizou curta-metragens, videoclipes e documentários e obras para a televisão argentina. A sua principal obra se centra em longa-metragens como La Ciénaga ou La Niña Santa. Durante a cerimônia de premiação, seu último filme, Zama, foi exibido e indicado para um Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Lucrecia Martel enfatizou que ela mesma foi influenciada pelo filme de terror Nosferatu, de Murnau, que cria suspense sem nenhum tipo de espetáculo. Em geral, provavelmente não há um diretor no mundo que não tenha Murnau em algum lugar no fundo da cabeça, disse a cineasta argentina. A ONU cataloga quase 80 mil horas de audiovisual para preservar a memória. A reportagem é da jornalista Daniela Gross, da agência ONU News.
Documentos audiovisuais, como filmes, programas de rádio e televisão, são uma herança comum e contêm os principais registros da história dos séculos 20 e 21. Infelizmente, como alerta as Nações Unidas, esse patrimônio está agora ameaçado. Gravações sonoras e imagens em movimento podem ser deliberadamente destruídas ou perdidas como resultado de negligência, deteriorização e desatualização tecnológica. É para incentivar o trabalho dos profissionais de preservação que 27 de outubro marca o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Este ano, o tema da data é Envolva o Passado com Sons e Imagens. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, destaca que histórias coletivas são frequentemente capturadas em formatos de filme, vídeo, áudio ou digital. E por meio delas, pessoas podem aprender sobre o passado e compartilhar histórias com as gerações futuras. Nas Nações Unidas, um projeto busca recuperar e preservar os 74 anos de história da organização. Filmes, vídeos e gravações de sessões da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, de conferências e concertos. O chefe da unidade multimídia do Departamento de Informação Pública da organização, Antônio Carlos da Silva, explica que o projeto foi planejado para durar 5 anos. O objetivo é recuperar materiais de 1940 a 1950 que não estavam disponíveis para o público e preservar a história para futuras gerações.
O projeto nasceu de uma necessidade, né? Uma necessidade de recuperar todo o material de áudio e vídeo e filme da ONU que tem sido acumulado pela organização nos mais de 70 anos. Como essa coleção de áudio de quase mais de 37 mil itens de áudio em vários formatos, na maioria discos de vários tamanhos, estavam guardados há muitos anos em condições precárias na organização, nós decidimos tomar uma iniciativa de priorizar esse material antes de qualquer outro material, devido às condições em que eles estavam, devido também ao valor histórico do material.
Ao todo, a equipe da ONU recuperou 6.330 horas de filme, 49.400 horas de vídeo, 800 mil fotografias e 18 mil horas de gravações de áudio. Entre o material também estão arquivos que fazem parte da história da Rádio ONU em português, agora ONU News.
Nós estamos falando aqui da história da Rádio da ONU, desde os primórdios da organização, 1945, até os dias de hoje. Entrevistas, material de áudio, os concertos da ONU, o concerto do Dia das Nações Unidas, o concerto do Dia dos Direitos Humanos. Então, todo esse material de áudio, muito rico, muitos deles único, estava perdido. Então, o nosso projeto é processar esse material, trabalhar, catalogar, indexar, selecionar, fazer uma valorização desse material para ser digitalizado numa terceira fase do projeto.
Até o momento, no setor de audiovisual, 30% de todos os vídeos e filmes selecionados, cerca de 28 mil arquivos, incluindo alguns materiais em áudio, já foram digitalizados. Dos 37 mil discos em vinil, 15 mil peças únicas foram separadas. A ONU agora busca recursos para fazer a digitalização deste material.
Valor inestimável que o audiovisual oferece, que é o valor histórico de ouvir alguém ou de ver uma imagem histórica que complementa muitas vezes um texto, um material textual ou um material bibliográfico. E dizem que uma imagem vale mil palavras e exatamente isso nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando recuperar essas imagens, esses áudios e as imagens em movimento, fotografias e filmes, vídeos, para que esse material complemente essa história da organização de uma maneira multimídia, de uma maneira audiovisual.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Músico argentino Andrés Calamaro versiona o espanhol João Manuel Serrat na homenagem Filhos do Mediterrâneo. Amanhã, 15 de novembro, será lançado Hijos del Mediterráneo, Filhos do Mediterrâneo, uma homenagem ao álbum Mediterrâneo do catalão João Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
O disco homenagem, idealizado e realizado por Amaro Ferreiro e produzido por Ricky Faulkner, conta com a participação de artistas como Eva Amaral, Jorge Drexler, Ivan Ferreiro, entre outros, e também, como mencionamos, o argentino Andrés Calamaro. Justamente a versão do músico argentino será o primeiro avanço a ver a luz amanhã, sexta-feira, com a reinterpretação do velho clássico Lucia, uma das canções mais populares desse álbum, Mediterrâneo, lançado originalmente em 1971.
Tu alma é profunda e oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo?
Pianista Bruno Gelber atua junto à Banda Sinfônica de Cegos aqui em Buenos Aires. O renomado pianista argentino Bruno Gelber se apresentará hoje, 14 de novembro, no Auditório Nacional do Centro Cultural Néstor Kirchner, na cidade de Buenos Aires, junto com a Banda Sinfônica Nacional para Cegos. O próprio pianista conta, na sequência, detalhes desta apresentação.
Foi uma ideia minha, porque eu estava estudando a la madrugada, como estudió hasta las 4 de la mañana, y hice zapping en un momento después de ver algún film, y me encuentro en el Canal Allegro con este maravilloso conjunto que no lo conocía, honestamente, y primero no me di cuenta que eran ciegos, y después haciendo atención me di cuenta y me pareció algo tan maravilloso. Yo me dije, voy a averiguar todo, porque realmente es un ejemplo, porque nadie se imagina la tarea que tienen, la tarea enorme, porque le tienen que pasar las obras a Braille, le tienen que aprender de memoria. Hablé con Merallo, que es un encanto de persona y un gran director, y que realmente contribuye a esto de una manera espléndida. Y entonces me explicó cómo lo hacían, y yo dije, yo quiero tocar con ustedes porque realmente se merecen tocar con una, disculpen la falta de modestia, con una figura internacional. Y me dice, ¿vos harías eso? Y yo digo, sí, yo lo haría, pero feliz. Y así quedamos y decidimos el tercer concierto de Beethoven, porque se acerca el año de conmemoración de Beethoven, y elegimos este concierto, que fue el primer concierto que yo toqué cuando tenía 9 años y medio. Estamos ensayando y es distinto, porque yo tengo mi oído, las orquestas con las cuerdas, pero lo hacen maravillosamente y con una paciencia general, y espero que va a salir muy bien.
Emblemático grupo de rock argentino celebra 50 anos do lançamento do seu primeiro LP. Os músicos Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari e Rodolfo Garcia, ex-membros do grupo Almendra, voltaram a se reunir num show oferecido junto com a Orquestra Musical Nacional Juan de Dios Filiberto para celebrar os 50 anos do primeiro LP da banda, liderada pelo músico já falecido Luis Alberto Spinetta. O show, oferecido no dia 16 de outubro passado no Centro Cultural Kirchner, da cidade de Buenos Aires, contou com arranjos, curadoria e orquestração de Juan Raffo. O disco de mesmo nome que a banda, Almendra, Amêndoa, se o traduzíssemos, deu os passos fundacionais do rock argentino a finais da década de 1960. Significou um marco no início do rock argentino, com clássicos como Muchacha Ojos de Papel, Plegaria para un Niño Dormido, Ana No Duerme, entre otras músicas. Ao contrário da moda da época de colocar uma foto com os membros da banda, o álbum Almendra tinha em sua capa um Pierrot desenhado pelo próprio Luiz Alberto Spinetta. Depois desse trabalho, eles lançaram um álbum duplo e no final de 1970 anunciaram a sua separação. O grupo, porém, teve o seu retorno em 1979 e então Spinetta se tornou uma referência única do rock argentino até a sua morte em 2012. Desse disco Almendra, que fez 50 anos já então, escutamos a seguir a sua música Laura Va.
Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se